Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Paulinas Web Rádio de São Paulo, capital, Pinhal da Serra FM de Pinhal da Serra, Rio Grande do Sul, Pioneira FM de São Félix do Xingu, no Pará, Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor Marcos Catarina, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 20 de março de 1976, oriundo de uma família musical que também gerou os cantores e compositores Vanderly e Ivânia Catarina, ambos falecidos. Marcos estará conosco durante todo o programa, falando sobre o processo criativo, relação de parceria e revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Alma Estradeira, que curiosamente foi sua primeira canção. Você lembra?
Sou mensageiro de um povo ribeiro, canto de ancião de navio negreiro.
Em entrevista me concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Alma Estradeira, mas antes disso falou de sua formação musical e acadêmica. Marcos Catarina, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, que é a série de livros e os programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Olá, Rui, satisfação participar desse programa, que eu sou um fã já de carteirinha desse programa há muitos anos. Alegria estar aqui com você e com os ouvintes também, né?
Bem, você foi então para a universidade estudar licenciatura em História. Quando é que você foi para aprender a tocar violão, como você toca, para aprender a cantar? Você chegou a fazer algum curso para canto ou para aprender a tocar violão, ou é uma coisa intuitiva?
A princípio foi intuitivo mesmo. Lá em casa todo mundo, ninguém teve acesso ao ensino da música formal, né? Na forma, a gente foi buscando ali, primeiro tinha essa coisa de revistinha mesmo ali, de aprender violão pela revistinha, tocar na roda de amigos. Eu não tinha nenhum estudo, aliás, eu não tenho nenhum estudo, assim. Mas eu fui entrar para essa escola que eu falei, que é a escola da Bituca, do Milton, que é uma escola que é gerenciada pelo pessoal do Ponto de Partida. É um grupo de teatro maravilhoso que tem em Barbacena, e eles cuidam dessa escola que leva o nome. E lá tem assim, professores magníficos, como Gilvan de Oliveira, a Babaia, que era professora de voz lá na época, Ian Guest, que era professor de harmonia. Ali eu comecei a entender, a dar nome aos bois, né? A gente compõe, já estava ali compondo, fazendo algumas coisinhas, mas não entendia o que estava fazendo. Ali eu comecei a analisar a harmonia, a melhorar o violão, a entender a linguagem. a já começar a ler alguma uma coisa de partitura, já entender essa linguagem formal e também profissionalizar também, que eles estavam aquele suporte de entender a questão da produção, da dedicação, da entrega, né, que você tem que ter para o trabalho. Né? Então, esses anos que eu fiquei na Bituca me abriram muito os olhos, eu sou muito grato àquela escola. E ela funciona até hoje, vai gente do Brasil inteiro estudar lá, inclusive, coincidentemente, vira e mexe, eu estou tocando com música, a gente está conversando, estudei na Bituca. Assim, é uma legião de novos artistas, de novos músicos, instrumentistas, que se não iniciaram ali, tiveram ali um grande impulso assim, para suas carreiras. Né? Eu considero de estudo formal foi só ali. No mais, o aprendizado está mais no dia a dia mesmo, no processo composicional mesmo, no estudo, até para tocar músicas para versões de outros artistas, é um estudo mais intuitivo mesmo.
Marcos Catarina, Alma Estradeira, que é uma composição só sua, tem história?
Essa música, curiosamente, foi a primeira música que eu fiz na vida. Aí acho que ela tem esse lugar assim, de ser a primeira canção mesmo. Eu já escrevi letras, texto, alguma coisa, mas música, na época eu achava que não, escrever música não, escreve poesia, música não. E ali aprendendo a tocar violão, com aquela letra ali na mão, ali já me veio uma melodia em cima da escrita, que não, como eu já disse, a minha escrita não tem uma forma... tantos estrofes, meio parecido com o pessoal do Clube da Esquina, você não tem uma estrutura muito definida, quantos estrofes, quantos versos em cada, sabe? É uma coisa meio mais solta, assim, né? E ela veio assim, a música reta, não repete, vai direto. E com violão, eu sabia fazer 3 acordes no violão. Eu sabia fazer um Mi menor, que é facinho de fazer, né? Um Ré maior e um Si. Eram os 3 que eu sabia fazer, foram os que eu usei para fazer. Foram os primeiros 3 acordes que eu aprendi. Aí eu fiz essa música, assim, com esses 3 acordes. Com o tempo, ela continua ali. Eu não tinha ilusão de gravar, nem nada. Aí eu fui aprendendo outros acordes e colocando. Então ela é um estudo de violão. É uma música que é um estudo de violão. Porque hoje ela, quem toca ela, assim, ela tem uma série de modulações e tal, mas que foi, na verdade, um diário do meu aprendizado de violão. Então, uma música que eu gosto dela, porque ela me ensinou a tocar violão. A melodia sempre foi essa mesmo. A melodia muito bonita, assim, ela sinuosa. Aí em cima disso, uma coisa bem barroca, eu fui desenvolvendo um tema de violão, que é um estudo que eu fui desenvolvendo em cima dos acordes que eu fui aprendendo. Hoje eu sei mais de 3, graças a Deus, eu devo saber uns 4.
Você falou que foi a primeira composição sua, musical. Em que ano se deu?
Ela começou a sair no ano que eu comecei a tocar violão. Eu não tocava violão na infância, na adolescência. Fui tocar violão já na universidade, só cantava, né? Isso deve ter sido em 97, mais ou menos, quando ela começou a nascer. Mas ela demorou tipo 97 para 2014... Dá 17 anos para ficar pronta a música. Foi o tempo que eu levei para aprender a tocar violão também, um pouco, né, de violão. 17 anos.
Então foi assim que nasceu Alma Estradeira, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Mensageiro de um povo ribeiro, canto de ancião de navio negreiro. Somos guiados por brilhos de estrelas que lá no céu acendem noites de verão. encontrar minha alma estradeira. Por onde houver lapas, montes, aldeias, buscar a paz em olhos de homens tão lindos, que em seus sonhos cristalinos saciam a fome da população.
Maravilha! Ouvimos Alma Estradeira, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD Entre Canções, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Anastácia, compositora e cantora pernambucana.
Primeiro que eu comecei a minha carreira artística como cantora de rádio, lá no Recife. Segundo que o rádio ele tem uma força que leva aos píncaros da glória. E onde você estiver, no meio do mato, através das ondas do rádio, leva uma mensagem, né? E mesmo agora nessa era do computador, da internet, ainda existem lugares que o rádio ainda é mais interessante, né? Eu acho maravilhoso.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que estará conosco por todo o programa, revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Livro de Magia, composta em parceria com o irmão dele, Vanderly. Você lembra?
Tá bom, nem tudo, nem sempre faz sentido em mim. Não quero mais, se posso entender.
Em entrevista me concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Livro de Magia. Mas antes disso, falou que se inspira na dor.
Marcos Catarina, você falou que se inspira muito mais pela dor do que pela alegria. Você ressignificou a inspiração, né? Inspira dor, né? Fala um pouquinho mais para nós sobre isso.
Inspirador, inspiração. Sim, eu acho que os momentos em que a gente tá, a vida tá uma maravilha, né? Que a vida tá... É, aí você quer mais é gozar aquilo mesmo, você quer saborear, viver plenamente e talvez não seja o melhor tempo para reflexões, né? Talvez um sentimento de gratidão fica ali, mas nos momentos de dor parece que você... Ou eu ressuscito, mas eu não sei, né? Como diz o Brandt,
ou eu crio. Então, é nos momentos de dor que você não tem alternativa. Você é chamado a criar. E aí a caneta ferve, né? Você quer escrever, você escreve mais. O que sai de você é muito mais visceral, né? O que sai é muito mais visceral. Mesmo que seja uma dor coletiva, uma preocupação política, uma preocupação ideológica, essas dores, essas angústias que a gente vive atualmente, né? Que é uma angústia coletiva, isso, de certa maneira, a arte e a produção, ela acaba sendo motivada também como forma de resistência, forma de catarse, né? Você conseguir dar conta de uma situação que é muito maior que você, que te oprime. Então, isso também, essa coisa da opressão também nos faz seres mais criadores, né? Isso, e a própria história mostra isso pra gente, né? Os momentos mais terríveis, né? Na história do mundo, né? Na história do Brasil, são momentos em que os artistas criam, por excelência, as obras mais significativas, assim, né? Então, parece que é uma resposta natural. Acho que isso não é uma intenção. Isso acontece porque, né, o inimigo aperta, né? Então a gente acaba sendo mais sagaz aí na criação.
Marcos Catarina, Livro de Magia, uma composição com seu irmão Vanderlei. Tem história?
Ah, essa canção tem uma história muito curiosa. Essa canção eu gravei, né, no primeiro disco. Vanderlei estava gravando, acho que em 2013, 14, um CD, e tava com algumas músicas ali, aí o produtor selecionou, e essa não, ela não entrou. Aí ele falou, poxa, ela não entrou, porque o produtor falou de alguma coisa da letra, não sei o quê. Aí ele mostrou, eu falei, eu tô gravando. Aí ele falou, pô, vou mandar essa aqui pra você. Aí eu gostei, mas eu também falei, poxa, mas tem algumas coisas na letra mesmo. Você me permite algumas adequações na letra, algumas coisas assim? É ousadia, né? Ele falou, ah, não, claro, tá, problema não. E aí fui mexendo na letra e mostrando pra ele. Assim, aquela coisa sempre muito, tem que tomar cuidado com isso. Aí nós ficamos num dilema, que foi na parte que fala do estou do amor ou estou no amor. Eu queria estou no amor. Aí ele, estou do amor. Mas isso gerou a gente não chegava no, falei, como estou no amor ou estou do amor? Eu prefiro estou no amor, que é um estado permanente aí, estou sempre no amor. Aí não, mas estou do amor. Estou do amor, que é uma condição. Aí isso gerou, e isso tudo por e-mail, formalizando ali. E curiosamente, outro dia eu fui pesquisar, achar essa gravação. Falei, poxa, não tinha mais no computador. Falei, gente, eu quero ver essa gravação com a versão antiga da música. E eu não encontrei, mas eu encontrei a conversa. A conversa homérica, assim, de e-mail, troca de e-mail. E aí eu me emocionei, né, que é uma saudade imensa. Aí eu fiquei muito emocionado com a... Foi até bom não ter achado. Ah, da versão original, a versão primeira, que era só dele, né? Sem as mudanças na letra. Mas toda essa discussão estava ali. Parece que eu apaguei os e-mails antigos, né? Coisa de apagar e-mail para caixa de arquivos, acabei perdendo essa gravação. Pode ser que eu ainda encontre, mas não achei nos e-mails. Eu fiquei muito curioso em encontrar essa versão para ter esse registro, né, essa memória aí, esse museu, né? Aí eu não achei nada disso. Mas achei toda a discussão em cima do amor, no amor. E eu gravei do jeito que ele achava legal, mas na hora de cantar eu canto Estou do Amor. Tem dia que eu canto Estou do Amor, tem dia que eu canto Estou no Amor. E é tão legal como que, né, um artigo ali modifica totalmente o sentido. E essa discussão, ela é muito boa, porque é um detalhe, né, na composição, mas que enriquece, assim, o sentido da canção. Porque a canção, acho que ela faz mais sentido para mim nesse encontro com ele. E esses dias, revisitando esses e-mails, eu falei, como é legal, tudo que eu tenho, assim, de memória, de encontros, na vida. Lógico que eu lembro, todo dia eu lembro de uma história, aquele dia que a gente estava não sei aonde. a coisa que ele mais fez na vida foi música, né? Então, quando a gente... Essa discussão em torno da música é muito legal, sabe? Então, essa canção é uma canção muito afetiva, assim. E ela é realmente um diário, assim. Ela é um diário de bordo, assim. E a letra dela é esse lugar, assim, de um cara se discutindo e ao mesmo tempo se colocando, assim, no mundo de uma forma, né? E eu vejo como que essa canção, ela nos une. Ela nos une, assim. Acho que Livro de Magia é uma canção que tem uma simbiose, assim, entre a minha existência e a dele. Assim.
Então foi assim que nasceu Livro de Magia, composição de Marcos Catarina e Vanderly, que ouviremos com Marcos Catarina.
Sempre faz sentido em mim. Não quero mais, se posso entender. Estou deixando nosso amor crescer e com você eu sigo em paz. E digo além, eu sei que o mundo nem sempre quis o meu bem. Vivo a esperar um novo treco, um velho trem. Querer viver e ser semente o que se é. Estou do amor, sou bicho, homem, zé qualquer. Eu tenho sorte, sentimento e ainda não perdi a fé. Eu tenho canto, santo forte, uma estrela no olhar. Eu vejo tudo ao meu redor me seduzir. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra beijar. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra deitar. Eu tenho tempo dessa chama se apagar e vejo vários campos, sonhos por onde posso fluir. Eu tenho canto, santo, forte, uma estrela no olhar. Eu vejo tudo ao meu redor me seduzir. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra beijar. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra deitar. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra beijar. Bebi do sol, dancei na chuva. Fiz um livro de magia. Hoje só quero colo da vida pra deitar. Eu tenho tempo dessa chama se apagar.
Maravilha! Ouvimos Livro de Magia, composição de Marcos Catarina e Vanderly, com Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD Entre Canções, de Marcos Catarina, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Então foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Poderosa FM de Contagem, Minas Gerais, Porta-Voz FM de Joinville, Santa Catarina, Porto União FM de Porto União, Santa Catarina, Progresso FM de São Pedro do Piauí, Piauí, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4 de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que estará conosco durante todo o programa, revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Saúde e Sorte, feita em parceria com Marília Abiduani. Você lembra?
Vou fazer a mala e seguir viagem, nada na sacola.
Entrevista-me concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Saúde e Sorte. Mas antes disso, falou da relação entre letra e melodia. Você, como um parceiro musical, você então trabalha muito mais como melodista do que como letrista, né?
É, a maioria das parcerias são pelo caminho da melodia. Porque eu ando com muito mais gente que não são músicos do que músicos. Músico fala muito de música, né? E eu não gosto muito de falar de música. Não que seja desagradável, mas eu prefiro andar com não músicos. E aí, nesse caso, a gente acaba andando com mais gente da literatura, gente de outras manifestações artísticas, né? A melodia, pra mim, ela é mais... É o que me pega mais. É o que me atrai também na obra alheia, é a melodia. Na música brasileira é muito rica, né? Você ouve um Dominguinhos, às vezes, aquelas melodias maravilhosas, é uma coisa da alma, né, humana, assim, eu gosto muito. E eu sou fisgado por melodias, às vezes, num sonho, ouvindo, passeando de trem, no metrô, assim, essa coisa do barulho da cidade, ou até mesmo com um lugar muito silêncio, assim, a melodia, ela vem num estado de contemplação, num estado de imersão. E eu gosto disso, né, de buscar uma melodia, né? Embora eu não me considere um melodista, né, acho que seria ousadia falar isso.
Marcos Catarina, Saúde e Sorte, que é uma composição sua feita em parceria com a poetisa Marília Abiduani. Tem história?
Tem, sim. Marília é uma poetisa lá de Ponte Nova. Na verdade, ela é de Santo Antônio do Grama, sobre esses dias... na cidade perto de Santo Antônio do Grama, né? E Marília, parceira de vários músicos brasileiros, Marco Viana, tem parcerias com inúmeros compositores da música popular. Um dia, num festival, ela me deu o livro dela, chamado Amor Acende a Lua, se eu não me engano. Eu peguei esse livro, voltei para casa folheando e fui percebendo que todas as músicas dela todas as poesias delas tinham uma musicalidade muito grande. E Saúde e Sorte me chamou muita atenção de cara, assim. E eu tava já ali em casa, com o violão na mão, e senti, assim, falei, acho que eu nunca fiz uma música tão, assim, no impulso, assim. Então, sentei no sofá, mandei para ela a gravação, olha isso aqui. Né? Aí ela, nossa, Marcos, tá lindo isso daí. Logo, logo já gravei ela, e ela, na hora de fazer a seleção para o repertório do disco, eu precisava de um samba, e ela preencheu bem esse lugar. Uma canção que eu tenho bastante afeto por ela, assim, por ser uma letra muito positiva, assim, né?
E eu sempre achei que ela tem uma coisa, uma africanidade nela. Eu só acho que me chamou a atenção nessa música, nessa letra, foi a africanidade, essa coisa de uma forma de falar do mistério, de uma coisa no sentido, usando uma mitologia africana, assim, nos sentidos ali. E isso foi o que me chamou a atenção para musicar essa letra. Ela já tinha, é uma mulher branca, do interior de Minas Gerais, né? O lírico ali, né? A poetisa, eu vi a Marília ali, mas ao mesmo tempo eu senti ali uma coisa de preto velho, assim, sabe? Uma coisa de uma experiência muito grande no entorno. Então eu logo pensei em fazer um samba mais cartolístico, assim, de cartola, e aí veio essa inspiração para fazer um samba. E eu não sou sambista, né? Mas às vezes me pego assim fazendo samba. E aí eu já pensei logo assim na coisa bem samba canção mesmo. É uma canção que eu gosto bastante.
Então foi assim que nasceu Saúde e Sorte, composição de Marcos Catarina e Marília Abiduani, que ouviremos na interpretação de Marcos Catarina.
Vou fazer a mala e seguir viagem. Nada na sacola, na mala, coragem para achar abrigo e seguir caminho, encurtar a noite e não ser mais sozinho. Vou cortar o medo, desatar o pranto, acordar bem cedo e soltar meu canto. Para achar no céu a minha estrela guia, guardiã da estrada, até que chegue o dia. Levar comigo sonho verdadeiro e colher do fruto o sabor primeiro. Fugir do perigo, ceifar a morte. O melhor da vida é saúde e sorte. Cortar o medo, desatar o pranto, acordar bem cedo e soltar meu canto. Para achar no céu a minha estrela guia, guardiã da estrada, até que chegue. Levar comigo sonho verdadeiro e colher do fruto o sabor primeiro. Fugir do perigo e ceifar a morte. O melhor da vida é saúde e sorte.
Maravilha! Ouvimos Saúde e Sorte, composição de Marcos Catarina e Marília Abiduani, na interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD Entre Canções, lançado em 2014.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, irmão de Vanderly e de Ivânia Catarina, referências da música de Minas. Marcos está nos acompanhando por todo o programa, revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso da comovente O Cais, inspirada no badalar dos sinos de Londres. Você lembra?
Eu tentei te encontrar na imensidão do mar, no encontro das águas.
Em entrevista a mim concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a curiosa história de O Cais. Mas antes disso, falou da trajetória. Quando é que você demarcou, assim, como tendo iniciado a sua carreira profissional, daquele ponto, assim, daqui não tem mais volta, né? Daqui pra frente é só a música.
Eu lembro que em 2000, final dos anos 10 aí, de 2008, 2009, eu estava ali, em casar, né? Estava com a minha companheira e estava querendo fazer um mestrado, uma coisa assim. E fiz uma prova, né, para fazer o mestrado e cheguei a passar, né, na prova. E aí no ano de 2009 eu já iria começar a fazer esse mestrado. Mas isso, eu passei um fim de ano com uma crise muito grande, assim, que eu falei, pô, gente, eu não vou dar conta. Não vou dar conta de fazer as duas coisas. Eu já estava me sentindo, assim, dividido, que eu tinha um emprego na época, formal, trabalhava como historiador num museu, né? Eu falei, poxa, não vai rolar. Aí conversei com a companheira na época, ela me apoiou, eu falei, eu não faço outra coisa senão música. Eu acho que ali foi uma decisão muito, né, isso já vai para mais de 10 anos, né, e ali foi uma decisão muito racional mesmo, e de lá para cá, eu comecei a participar de festivais, gravei um primeiro disco, Entre Canções, já alguns anos depois, em 2014, e já em 2018 eu gravei um outro disco, que é o Leve, agora estou produzindo um outro disco. Então acho que a partir dessa decisão mesmo, assim, de não fazer concessão. Agora eu falei, a música, a deusa, ela não quer ser dividida. Porque eu sentia isso. Nessa ocasião, quando eu tomei essa decisão, eu senti que a música me abraçou. E aí eu comecei a viajar o Brasil, participando de grandes festivais pelo Brasil inteiro. Eu queria conhecer o Brasil também, né? Ver isso de perto. Então, os festivais me ajudaram a ganhar e fazer amigos também, parceiros. Eu tenho parceiros em vários lugares por essas andanças pelos festivais. E também sempre levando também um show. Então, eu sempre tive um pensamento de ir também por outros aspectos. Ir pelos contatos a serem feitos, pelo conhecimento em torno da produção daquele lugar. E tanto é que eu sempre volto nos lugares onde eu participei de festival. Sempre volto para fazer um show, volto para participar como jurado, ou como contribuindo de alguma forma. Os festivais ainda continuam sendo um reduto de produção da canção brasileira mesmo, assim. A maioria dos grandes autores brasileiros passaram pelos festivais, né?
Marcos Catarina, O Cais, que é uma composição só sua, tem história?
Essa música tem uma história muito curiosa, que é uma... Eu estava viajando com a minha companheira, é a primeira vez que eu saía do Brasil. A gente atravessou o canal ali da Mancha. A gente estava em Londres, na beira do rio Thames. E lá tem umas coisas curiosas na cidade, que é os sinos. Os sinos aqui no Brasil, eles tocam com um intervalo de som diferente dos sinos da Inglaterra. Me parece que lá são quartas de tam, tam, tam. Tem uns graves e os intervalos são diferentes. Então aquilo me deu um negócio que eu ouvi o sino tocar e mexia comigo, porque não tinha a mesma representatividade do sino
das igrejas aqui, que já faz parte da nossa paisagem sonora, inclusive da própria melodia que a gente faz. Aí eu vi aquilo e fiquei aí eu comentei com a minha companheira.
Aquilo te incomodou.
É, me incomodou. Exatamente. Mas rolou uma provocação. Aí eu fiquei mesmo assim, meio perturbado com aquilo. E para acabar de ferrar tudo, ainda escuto a voz do Milton ali no meu ouvido, sussurrando uma melodia a partir daqueles intervalos dos sinos ingleses. Eu falei, que isso, cara? Assim, e eu estava num estado muito feliz, estava viajando, passeando, né? Já tinha encerrado os shows que eu tinha que fazer, estava, assim, pô à toa, né? Aí peguei aquela melodia, gravei a melodia no celular, eu estava sem celular, peguei o celular da namorada e, puxa, gravei e cheguei no hotel, fiz questão de mandar por e-mail, salvei, que eu não perco. E quando eu cheguei, quando eu voltei de viagem, que eu sentei, foi numa vez só essa canção. E ali, eu, ajudado novamente pelo Milton, eu peguei assim a minha relação com essa coisa barroca e tudo, e construir essa letra. Foi uma coisa também muito rápida. Quando a melodia estava prontinha ali, então eu já fui tecendo o texto em cima. Eu lembro que eu estava assim, num período assim, de bastante tensão emocional, porque eu estava com a minha irmã doente, minha mãe também estava bem doente. E eu estava tomado por esse sentimento de dor, assim. Então essa palavra dor aparece muito forte ali, né? A dor adormeceu, a dor adormeceu, porque eu mais que nunca precisava de uma canção que acalentasse, e essa canção veio nesse lugar, assim, entendeu? De amálgama ali, e foi assim. Então foi assim.
Então foi assim que nasceu O Cais, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
naquele amanhecer que o amor que nos gerou da dor deveras dor. A dor adormeceu, a dor adormeceu.
Maravilha. Ouvimos o Cais, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa também faz parte do CD Entre Canções, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina. E a música da vez é Rosa Soberana, parceria com Thales Martinez. Você lembra?
Mãe, rainha, guarda.
Em entrevista concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos Catarina me contou a interessante história de Rosa Soberana.
Thales Martinez é um grande amigo lá de Belo Horizonte, letrista. Foi uma história muito curiosa. Eu estava fazendo um show, acho que era no Conservatório de Música da UFMG. Na ocasião eu ainda não conhecia o Thales, já tinha visto ele assim, mas sabia quem que era, assim, mas nunca tinha conversado. Aí tava nesse show, ele tava na plateia assim, aí não sei, acho que terminou o show, ele falou, eu tô com uma letra aqui, não sei o quê. Aí no papel uma letra rabiscada assim, foi de caderno, de pau. Aí eu fiz assim, me deu, tava um monte de gente assim, aquela hora de estar ali assinando um CD, aquela confusão, eu não dei muita atenção. Por isso que eu abri assim a folha. Sabe quando você faz aquela leitura dinâmica, assim? Eu já gostei. Aí eu já... Não vou esquecer isso, não. Mas já gostei só na fotografada, na escaneada que eu dei na imagem da letra. Falei, poxa, que letra legal. E era uma coisa que eu tava procurando, assim, parecia. Aí ele foi embora. Também o show acabou. Fui jantar com o pessoal depois do show. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu gostei muito mesmo da letra. Aí quando eu cheguei em casa... Eu já sem sono e tal, depois do show a gente fica sempre muito ligado e tal, não quer dormir, você fica meio ligadão assim ainda. Peguei aquele texto e peguei o violão, sei que comecei a fazer, eu vi que ela tem um tema assim de um orixá, nanã, e eu fiquei com aquela coisa do canto dos ticuãs na cabeça assim, do Matheus Aleluia, aí eu falei, vou fazer um ijexá aqui. Mas eu achei, falei, amanhã eu faço isso. Não, eu falei, tomei, fiz um cafezinho, na mesma hora, comecei a fazer tudo. Aí liguei o gravador, tem um programinha lá de gravação, e deu umas meia hora, já tava com a música pronta. Aí mandei pra ele tava acordado. Eu tinha ele no Facebook, mandei no Facebook pra ele, e ele, que isso, cara, não acredito. Uhum. Eu nem noto, super emocionado, foi super feliz, eu também. E é uma canção, assim, muito feliz, assim, as pessoas gostam muito, porque ela é uma coisa muito positiva, tem uma história bonita sobre a Nanã, que é o orixá da feminilidade, né? A mãe de todos os outros, que é das águas profundas, é a sabedoria, né? Então, a canção, quando a gente toca no show, ela sempre eleva, né? E nasceu assim, uma coisa, de um presente desse amigo que chega no show e me dá uma letra. Achou que era pra mim, ele chegou com essa letra, né? E era! E a canção foi feita ali naquele mesmo dia após esse show. E eu gosto dessa coisa assim, inusitada, assim, que nascem de um encontro, né? Você encontrou com uma pessoa num show ali. Isso é um motivo feliz, né? Pra criar música. Isso, além de fazer música, faz amizade também.
Então foi assim que nasceu Rosa Soberana, composição de Marcos Catarina e Thales Martinez, que ouviremos com Marcos Catarina.
Mãe rainha, guardiã do casado prateado de Nanã. Mãe rainha, guardiã do casado prateado de Nanã. És o lindo sorrateiro de uma estrela temporã. Desse amor és todo cheio, toda glória tá. Casado prateado de Nanã.
Maravilha! Ouvimos Rosa Soberana, composição de Marcos Catarina, e Thales Martinez com Marcos Catarina. Marcos Catarina, para nossos ouvintes que não conheciam o seu trabalho, que estão extasiados com a sua obra, querendo conhecer mais, você tem um site, você está nas redes sociais, suas obras estão nas plataformas digitais?
Sim, meus discos, né, tanto Entre Canções, O Leve e outras músicas também, estão nas plataformas do Deezer, né, no iTunes, no Spotify, podem baixar, no YouTube também você encontra meu trabalho. Eu tenho uma página no Facebook, onde eu estou todo dia colocando conteúdo, colocando música, coloco agenda de trabalhos também. E tem também meu telefone de contato, né, em Belo Horizonte, né, 31-985-25-3468, né, para shows, para bate-papos também. Meu e-mail, né, de produção, né, que é marcoscatarinojosé@gmail.com. Pode me procurar também. E em todas as redes sociais, Instagram, Marcos Catarina Oficial, estamos também, tem meu perfil no Facebook, Marcos Catarina, e todos que quiserem comunicar comigo, sou eu mesmo que respondo, e estou lá, sempre disposto a interações.
Marcos Catarina, muito agradecido, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto. Agradeço a sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ah, eu que agradeço, eu acho um tesouro isso que você produz, né, que é o Então Foi Assim, porque além de ser uma fonte de pesquisa inexorável, inesgotável, né, é uma obra de memória da música popular brasileira. É um retrato do que é produzido de mais belo dentro da canção. E isso só abre a porta para a canção. Então, músicas que eu já gostava, a partir da leitura dos seus livros, né, e da audiência dos seus programas, a gente passa a ter um vínculo afetivo. E a canção é isso. A canção é o vínculo, quando ela se torna parte da gente, né? Ela passa a ser uma amiga, né? Então parece que o que você faz é fazer com que as canções se tornem mais amigas da gente. Elas já são amigas, né? Mas agora são íntimas, amigas íntimas, né? Isso é muito bom.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, corrigindo. Acompanhe a gente também no Facebook. Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Esse programa tem o apoio cultural da FENAI.